Bezrat Hashem, a gente está no Daf Beit, Amud Beit, duas linhas de baixo para cima. A Gemara estava comentando sobre a linguagem usada pela nossa Mishnah. A Mishnah, a Gemara notou que a linguagem usada na nossa Mishnah é que existem três drachim, três caminhos ou maneiras pelas quais a mulher pode noivar, etc. E a Gemara perguntou por que a nossa Mishnah ela usa essa linguagem diferente. Geralmente, a linguagem que as Mishnayot usam é que existem três dvarim, três coisas ou três itens que a pessoa pode fazer, ou etc. Geralmente, essa é a linguagem que a Mishnah usa. Aqui, a Mishnah modificou. Em vez de falar três dvarim, três coisas, três itens, a Mishnah falou três drachim, três caminhos e maneiras. E a Gemara explicou o motivo dessa mudança. Agora a Gemara pergunta o seguinte. Duas linhas de baixo para cima. Verá, detnan, como é que você vai explicar a seguinte Mishnah? Etrog, a árvore do fruto do Etrog, que a gente pega na festa de Sukkot, ela é uma árvore especial. Ela não é uma árvore comum como todas as outras. Porém, ela também não é considerada um vegetal. Ela é uma árvore que tem tronco, etc. É algo intermediário. Então a lei é Shavé Leilar Beshalosh Drachim. Com relação a três caminhos, três leis, ela é semelhante às outras árvores. Pergunta, Mará, por que a linguagem aqui é três drachim, três caminhos? Porque aqui a Mishnah não falou que ela é semelhante às outras árvores em três coisas. Por que a mudança nessa Mishnah? Bitnei Dvarim responde a Gemara, Mishum de Bayan Mitnei Seifa Vereyerek Bederech Echad. O motivo é porque a continuação da Mishnah vem e diz que em três caminhos o Etrog ele é semelhante às árvores, mas existe um caminho no qual ele é semelhante às ervas, às plantas que não vêm da árvore. Com relação às leis das frutas e das plantas. Pergunta Amará, Seifanami, Nitnei, Davar? A resposta é insuficiente. Qual o problema? Também na primeira parte da Mishnah. E também na segunda parte da Mishnah, poderemos dizer que o Etrog ele é semelhante às árvores em três coisas e semelhante às plantas que não vêm da árvore em uma coisa. Por que a Mishnah usou a linguagem de três drachim, três caminhos? Responde a Gemara, Hakamash Malan, Dedarkei de Etrog Keyerek, Maerek Darkol Yadel Alkol Maim, Ubeshat Likato Isuro. Etrog Darkol Yadel Alkol Maim, Ubeshat Likato Isuro. Responde a Gemara que aqui a Mishnah vem nos ensinar qual que é o motivo que o Etrog, mesmo que ele cresce numa árvore, mesmo assim existe uma lei que ele é semelhante às plantas que não crescem nas árvores. A lei é que o que fixa o ano com relação às leis de Maaser, com relação ao Etrog, é a hora que a gente colhe a planta, diferente das outras árvores, que o florescer do fruto que fixa o ano. Então o motivo é porque o Etrog é semelhante às plantas e não às árvores, porque o Etrog ele não é suficiente para ele as águas das chuvas, assim como todas as outras árvores, ele exige também uma certa irrigação artificial, além das chuvas, precisa estar perto de algum rio ou que uma pessoa vai irrigar, etc. E isso que causou a lei que ele é semelhante às outras ervas. Por isso a Mishnah usou a linguagem de Drachim para nos ensinar que o caminho e o comportamento do Etrog ele é semelhante às ervas e por isso que a lei dele, com relação a isso, fica assim como as ervas. Esse é o motivo que a Mishnah modificou a linguagem também nessa Mishnah. Fala Gemara, existem mais algumas Mishnayot que também lá a linguagem foi modificada. E qual é que é a explicação? Então a Gemara traz as Mishnayot. Valetnan, olha só o seguinte Mishnah, koi. Koi é um certo animal que os sábios não conseguem enquadrar ele nem com os animais comuns e nem com os animais silvestres. Existem certas leis que recaem sobre um animal comum, outras leis que recaem sobre os silvestres. O koi, este bicho, ele é algo intermediário. Então fala a Mishnah, Yesh bo drachim shishave lechaya, existem certos caminhos e comportamentos que ele é semelhante aos silvestres. Vesh bo drachim shave lebehema, existem outros caminhos que ele é semelhante aos animais comuns. Vesh bo drachim shave lechaya lebehema, existem alguns comportamentos que ele é semelhante tanto aos animais quanto aos silvestres. Vesh bo drachim shave não shave lechaya lebehema, ele tem certos comportamentos que não combinam nem com os animais comuns, nem com os animais silvestres. Não vamos entrar nas leis, porém, de qualquer jeito, a linguagem que a Mishnah usou é drachim, caminhos e comportamentos. Por que a Mishnah não falou dvarim? Existem coisas que ele é igual aos silvestres, nitri dvarim. Mais uma Mishnah que usa uma linguagem diferente. Vetu, hadet na, a seguinte Mishnah. Zu achat min hadrachim sheshavu gitei nashim leshichrui avadim. Com relação às leis do documento do divórcio, fala a Mishnah que uma certa lei é uma das leis nas quais o divórcio e a libertação do escravo são semelhantes. E a linguagem que a Mishnah usa é um dos caminhos nos quais os dois são semelhantes. Por que a Mishnah falou um dos caminhos? Por que a Mishnah falou uma das coisas? Sobre essas duas últimas Mishnayot, não temos uma explicação. Por que a Mishnah usou uma linguagem diferente e não falou duas ou alguma coisa, e sim usou a linguagem de drachim, caminhos? Conclui a Gemara, ela, kol heicha deika plugta tanei drachim. Responde a Gemara o seguinte: realmente, a maioria das vezes, a Mishnah usa a linguagem de Dvari, que é coisas, três coisas, algumas coisas, etc. Porém, isso é válido somente quando é uma comparação absoluta. Quando a gente fala que existem que tal coisa e uma outra ação semelhantes em todas as leis. Então, a gente fala em todas as coisas. X é semelhante ao Y, etc. Quando todas as coisas são semelhantes. Porém, quando existe uma diferença, existem algumas coisas que são semelhantes e algumas coisas que não, ou algumas leis que são válidas e outras não, nesse caso, a Mishnah usa a linguagem de drachim. Quando é algo absoluto, a linguagem é dvarim, coisas. Quando é algo que não é absoluto, a gente usa a linguagem de drachim. Por isso, na nossa Mishnah que abriu a nossa Masechet, a linguagem foi a Isha Niknet, Be Shalosh Drachim, a mulher ela é adquirida pelo homem por três caminhos. Porque aqui, como a gente vai ver mais para frente no nosso Daf, a Mishnah vem excluir certos caminhos, certas maneiras que não são válidas na hora que o homem e a mulher querem se noivar. Por isso, todas as Mishnayot que a gente trouxe, elas vêm falar que tem certas coisas que sim e certas coisas que não. Por isso, a linguagem foi Drachim. Já as outras Mishnayot que fazem uma comparação absoluta, realmente lá a linguagem é Dvarim. Daikana, me fala agora, vamos fazer uma prova para esta resposta. Dekatane Seifa, porque naquela Mishnah com relação ao Etrog que vimos, a Mishnah continua trazendo a opinião de Rabbi Eliezer, que diz o seguinte: Rabbi Eliezer Omer, Etrog shavê leilan lechol davar shma miná. O Rebbezer discute com a primeira opinião e diz que não, que a árvore de Etrog, com relação a todas as leis, ela é semelhante às outras árvores. E a linguagem que o Rebbezer usa é justamente que o Etrog é semelhante às outras árvores lechol davar, para todas as coisas. A gente vê que realmente quando a gente fala de algo absoluto, a gente usa a linguagem de dvarim, coisas, e quando a gente usa, quando a gente está falando de algo que não é absoluto, a gente usa a linguagem de drachim. Então, nossa Mishnah falou que existem três caminhos e maneiras nas quais o homem pode fazer o kiddushin com a mulher, fazer a primeira etapa do casamento, noivado, com a mulher. E existem duas maneiras pelas quais a mulher pode se autoadquirir, se libertar do homem e estar livre de casar para outros homens. A Gemara pergunta: Minyana de Reisha le Meutimai, Minyana de Seifa le Meutimai. O fato que a Mishnah falou que existem três maneiras e duas maneiras, entendemos que são somente essas três. E a Mishnah, na verdade, está querendo nos ensinar que existe uma outra maneira que a gente poderia achar que é válido. E vem a Mishnah e diz que não, que são somente três e nada mais. O que a Mishnah vem excluir? Na primeira parte, que ela diz que existem três maneiras de adquirir, e o que a Mishnah vem excluir quando ela diz que existem duas maneiras da mulher se desfazer do homem? Responde agora. Minyana de Reisha le Meutei Chupa. A primeira da parte da Mishnah, que diz que existem três maneiras do homem se noivar com a mulher, isso vem excluir a Chupa. Como nós explicamos no daf anterior, existem duas etapas no casamento. A primeira é o noivado. A segunda etapa é o Nisuin ou a Chupa, quando o homem traz a mulher para sua casa. Isso já é a segunda etapa do casamento. Vem a Gemara Mishnah e nos ensina que se o homem, antes de fazer um dos três atos citados na nossa Mishnah, antes de noivar, ele pega a mulher e diz que ele traz ela para a casa dele e diz que ele está querendo noivar com ela através da Chupa. Ele pega o ato da segunda etapa, que é a Chupa, quando ele traz ela para a casa dele, e diz que através desse ato ele quer fazer o Kiddushin. Através de um ato que combina com a segunda etapa, ele quer fazer a primeira etapa, isso não é válido. Por isso vem a Mishnah e diz que existem três maneiras dele adquirir a sua esposa, mas não a Chupa. Pergunta a Gemara: Ulerav Huna de Amar Chupa Konami Kelva Homer Lemute Mai. A opinião de Rav Huna é que um homem que noiva com sua mulher através da Chupa, isto sim é válido. Se ele traz ela para casa dele e tem intenção de fazer o Kiddushin, o noivado, a primeira etapa, através disso, isso é válido. Essa é a opinião de Rav Huna, como ele vai estudar na continuação da Masechet. Segundo essa opinião, o que nossa Mishnah vem excluir? Responde o Rav Huna, Lemutei Khalifin. A nossa Mishnah vem excluir o Khalifin. Khalifin é um ato de adquisição. Quando a pessoa quer comprar um objeto do seu amigo ou um campo do seu amigo, então, ou que a pessoa dá o dinheiro e através do dinheiro que a pessoa paga, a pessoa adquire o objeto ou o campo, ou que a pessoa faz Khalifin. Khalifin, quando a pessoa passa um objeto para o dono do campo, e através do dono do campo, como se fosse em troca desse objeto, o dono do campo passa a posse do campo para o comprador. Isso chama Khalifin. É um jeito, um ato de adquisição para passar a posse de uma pessoa para outra. Se a pessoa vai fazer Khalifin com sua esposa, ou seja, em vez de dar o dinheiro para ela e falar que em vez disso ela está se levando com ele, ele vem e diz que ele está dando um certo objeto para ela e em troca do objeto ela está se levando com ele. Isso não é válido. E por isso a nossa Mishnah frisou que existem três maneiras para excluir o Khalifin. E a Gemara continua explicando. Eu poderia errar e achar, já que a fonte da lei que diz que a gente pode noivar com a mulher através do dinheiro é o episódio de Abraão Avinu que comprou o terreno da Marata Marpelá, como a gente aprendeu ontem. Eu poderia achar, mas de Mecânia Bechalifin, afichando a Mecânia Bechalifin, Kamashman, eu poderia achar que assim como um campo também pode ser adquirido através de Khalifin, desse ato de adquisição, quando a pessoa dá um objeto e em troca o dono passa a posse do campo, assim também a mulher pode ser adquirida dessa maneira. Porque uma vez que a gente aprende a adquisição da mulher da adquisição do campo, então se com relação ao campo o Khalifin é válido, com relação à mulher isso também deveria ser válido. Kamashman, vem nossa Mishnah e diz que não, que o Khalifin não é válido com relação à mulher. Veima Achenami, fala agora por que não? Realmente, por que não pode se comprar a mulher? Por que não pode se noivar com a mulher através de Khalifin? Responde a Gemara, não. Khalifin itnehu bepachot mishve pruta, vishá bepachot mishve pruta, lo mekania nafsha. Não, porque o Khalifin, ele pode ser feito mesmo com um objeto que tem um valor mínimo. Existe um certo valor mínimo, que é uma prutá, um tostão. Se a pessoa pega um objeto que vale menos que um tostão, um objeto que quase não vale nada, mas ele é um objeto, como um lápis pequeno, algo assim, que não vale quase nada, um lápis usado, algo do gênero, e a pessoa pode, já que isso é chamado de um objeto, a pessoa pode fazer calife, a pessoa pode dar esse objeto para o dono do campo e falar que em troca desse objeto ele está passando a posse do campo, e isso é considerado um ato de adquisição e o campo passa para ele. Já que o halife pode ser feito com um objeto de um valor minórico, isso é considerado um ato um pouco desprezível para a mulher de noivar com ela com um ato de adquisição que ele pode ser feito com algo que não tem nenhum valor. Por isso, isso é considerado um desprezo para a mulher e não pode se noivar com a mulher através do halife. Mesmo que a pessoa vai usar um objeto que vale bastante, mesmo assim, não pode se noivar com a mulher através de halife e somente através de um certo pagamento. A pessoa pode pagar através de um objeto, mas isso deve ser usado como pagamento e não como uma troca. Continua a Agmará. Explicamos a primeira frase da nossa Mishnah. O que a Mishnah nos disse que existem três maneiras, isso vem excluir o halife. Porém, a segunda frase, o que vem excluir? Quando a Mishnah diz que existem duas maneiras pelas quais a mulher pode se desfazer do homem, o que isso vem excluir? Responde a Gemara, Minyana de Seifa, Lime Utei Haritza. Isso vem excluir a Haritza. Como nós vimos na Mishnah, uma mulher que ela é Evamá, que o marido faleceu sem ter filhos, e agora ela tem que casar com o irmão do marido que restou em vida, ela se desfaz dele através de Haritza, que é o processo que ela descalça o sapato dele, através disso ela se livra dele, etc. Isto é válido somente com relação a uma Evamá. Com relação a uma mulher casada, que tem filhos, que não é Evamá, que o marido não faleceu e ela quer se desfazer do seu marido, ela não pode usar Haritza. E por isso a Mishnah vem e diz que ela só pode se desfazer do marido através do divórcio ou quando o marido falece, mas não através de Haritza. E explica a Gemara, Sakara da Ramina, eu poderia errar e achar, Teidiru Kalvachomer Mevamá, poderia achar que a Haritza sim é válida para a mulher se desfazer do seu marido. Por quê? O raciocínio diria, Maevamá, Sheiná Yotzabeget Yotzabeharitza, uma Evamá, que ela não pode se desfazer do seu marido, do irmão que restou em vida. Ela não pode se desfazer do homem através de um divórcio. Ela só pode usar a Haritza. O divórcio ela não pode usar. Ela só pode usar a Haritza. Zusho, Tzabe, Gete, Nodin, Jotan, Haritza. Uma mulher comum que ela pode usar o divórcio. O raciocínio diria que é óbvio que ela também pode usar a Haritza. Então a Haritza seria o bastante para uma mulher se desfazer do seu marido. Kamashmalá. Por isso vem a Mishnah e diz, não erre nesse raciocínio. A Haritza somente para Evamá, para um casal normal. A mulher não pode se desfazer do seu homem através da Haritza. E quem disse que realmente assim é a lei? Porque realmente não devemos aprender que a Haritza é válida também para um casal comum? Amar Kra, responde Agmará, aprendemos isso da linguagem do Pasuk. Sefer Kritut, Sefer Kortar, Vendavar Acher Kortar. A linguagem do Pasuk é que quando eles querem se divorciar, ele vai dar para ela um documento que rompe o casamento deles. Dessa linguagem aprendemos que somente o documento é que pode romper o casamento entre eles, e isso nos ensina que outros atos não rompem o casamento entre eles. Por isso, a lei é que um casal comum, a única maneira deles se desfazerem é ou que eles dão o divórcio com o documento, ou que o marido falece. Mas eles não podem se desfazer através da Haritza, isso só rompe a ligação da Yevamá com o irmão do marido. Bekesef. Aprendemos então, na nossa Mishnah, que a primeira maneira citada que o homem pode noivar com a sua esposa é através que ele dá para ela um pagamento, algo que vale, tem um valor monetário, e como se fosse uma venda. Lógico que a pessoa não está comprando um objeto, a pessoa está casando com sua esposa, mas isso é o ato do Kiddushin, ele é parecido com uma compra. Ele dá para ela um certo pagamento e ela concorda em noivar com ele por esse pagamento. Fala Agmará Minalan, da onde aprendemos que realmente pode-se noivar e fazer o kiddushi através de dinheiro. Vetu, e mais uma pergunta. Veatnar, a Mishnah diz, Ha'av zakai bibito bekidushi ou bekesef bishtar bibiyah. Minaran de migna bekesef bekesef de avuau. A Mishnah diz que existe uma certa idade no qual a menina, a jovem, ela está na mão do pai. Então, entre os 12 e 12 anos e meio, que é a época chamada de Nearut, quando a menina ela é uma Neará, o pai decide se ela quer noivar, o pai pode decidir com quem ela vai noivar, e a pessoa que quer noivar com ela vai dar o pagamento do Kiddushin, o dinheiro, em vez de dar para ela, vai dar para o pai. O pai vai decidir com quem ela vai casar e o pai que recebe esse dinheiro. A questão é, da onde aprendemos que o dinheiro vai para o pai? Então, agora ela falou duas perguntas. Primeiro, da onde aprendemos que se noiva através de dinheiro? Dinheiro geralmente é usado para comprar objetos, não para noivar com uma mulher. E segunda coisa, da onde aprendemos que uma menina jovem, com 12 anos, até os 12 anos e meio, é o pai que vai receber o dinheiro e não ela? Amar a viúda Amar Rav, responde o Rav Yudá no nome de Rav, de Amar Kra. A gente aprende isso de um pasuk. O pasuk diz, Ve'atzachinam en kasef, quando uma pessoa, ele é o dono de uma serva judia, quando a menina completa 12 anos, ela automaticamente se libera do patrão e ela se torna livre. A linguagem do pasuk é, Ve'atzachinam en kasef. Ela vai sair de graça, ou seja, ela não tem que pagar para poder se libertar. Ela vai sair de graça, em kasef, sem dinheiro. Existe aqui uma redundância. Porque o pasuk falou que ela vai sair de graça, sem dinheiro. Bastaria dizer que ela vai sair de graça. Porque o pasuk voltou e disse sem dinheiro. Essas palavras vêm nos ensinar uma lei. Em kasef le'adon ze, avalesh kasef le'adon acher. Essas palavras vêm nos ensinar que essa menina, essa serva, quando sai do dono, ela pertence à posse do seu patrão. Uma vez que ela se liberta da posse do dono, ela sai de graça. Porém, existe algo semelhante que não é de graça, que é a filha, que ela é como se fosse algo que pertence ao pai, e quando ele dá a filha para um homem, ou seja, que ele está dando ela em casamento para um homem, nesse caso, sim, ele recebe dinheiro. O pasuk vem e frisa, somente a serva, quando se liberta do seu dono, que é sem dinheiro. Porém, existe uma ou algo semelhante que sim, ele recebe dinheiro. Qual o caso é? É o caso da mulher, da menina, que tem 12 anos, até os 12 anos e meio, que o pai tira da posse dele e dá ela para uma outra pessoa, quando ela sai do pertence, da posse dele, o pai sim recebe dinheiro. Essa é a explicação do pasuk. O pasuk diz que ela vai sair de graça sem dinheiro. A redundância vem nos dizer que somente ela sai sem dinheiro, mas existe uma outra menina que quando ela sai da posse do pai, o pai sim recebe dinheiro. Daqui aprendemos que da hora que vai noivar com ela, tem que pagar dinheiro. Fala Gmará Manino Av Ve'eima Ledidá. Tudo bem, podemos aprender do pasuk que quando o pai vai dar ela, ou seja, ela vai noivar com um homem, ele tem que pagar dinheiro, mas não está escrito claro no pasuk que esse dinheiro vai para o pai. Pode ser que o pasuk venha dizer, ela vai sair de graça, mas quando ela vai noivar, o marido vai ter que pagar dinheiro, mas pode ser que esse dinheiro vai para a mão dela. Da onde sabemos que uma menina, até os 12 anos e meio, o dinheiro do kiddushin dela vai para o pai e não para ela? Fala Gmará, responde Gmará, Ariashta. O raciocínio diz que o pai que recebe o dinheiro havia me cabelo que do che dechtive de bidina natila isha ze vei shakla kaspa. O pai, ele que decide com quem ela vai casar. Como diz o pasuk, num outro episódio, que o pai vem e diz que eu dei minha filha para esse homem e teve lá um desentendimento. Vemos que o pai que decide com quem a filha vai casar até os 12 anos e meio. Se o pai que decide com quem ela vai casar, é óbvio que ele que vai receber o dinheiro. Fala Gmará, calma aí. Ei, mahani miliktana, deleit layad lekabel kidushin. Pode ser que que esse passuk se trata de uma menina que no invoco ela tinha menos que 12 anos e meio, que ela é considerada menor de idade. Realmente, nesse caso, ela é uma menor de idade e ela não tem bastante maturidade para receber o dinheiro ou para decidir com quem ela vai casar. Por isso, o pai decide com quem ela vai casar e o pai que recebe o dinheiro, caso ela vai se casar com menos que 12 anos. Avaliará, mas quando ela já chegou na época de Neará, depois dos 12 anos, dentro da Abikabel Kiddushin, que ela já tem bastante maturidade para receber o dinheiro, Tiknish Ina, Shavit Shul Kaspa, então ela que vai decidir com quem ela vai casar, e ela que vai receber o dinheiro. Não temos, então, Agmará, então não conseguiu achar a fonte da lei, da onde aprendemos que até os 12 anos, mesmo depois dos 12 anos, até os 12 anos e meio, o pai que decide com quem ela vai casar e o pai que recebe o dinheiro. Responde então Agmará, a fonte dessa lei é de um outro pasuk. Amarkra, diz outro pasuk, bin urea beit avia. O pasuk diz que quando a menina está na época de neurea, até os 12 anos e meio, ela pertence ao pai. Aprendemos do pasuk, kol shvach neurim leavia. Os lucros que ela tem nessa época, ela pertence ao pai. Então, logo, o lucro que ela tem quando ela casa, que o marido tem que pagar para o noivado, esse lucro vai para o pai na época de Neurim até os 12 anos e meio. Fala, Gumará, essa lei que você aprendeu do Passuk não é verdadeira. Por quê? Verade amaravuna amarav. Olha só o que disse Ravuna no nome de Rav. Minayin shema sehabat la'av. Sabe de onde aprendemos a lei que a gente aprendeu? Que os lucros que a filha faz, ela trabalha algo e ela tem lucros, os lucros vão para o pai. De onde aprendemos isso? O Shneimar, como diz o Pasuk, Vechim kor ishet bito la'amah, ma'amah masiyah de'a la'abah, avbat nami masiyah de'a la'aviyah. Aprendemos que o Pasuk comparou, de certa forma, a filha da pessoa com a serva. Então, assim como a serva da pessoa, os lucros vão para o patrão, assim também a filha, os lucros vão para o pai. Segundo o que você está dizendo, que o Pasuk que você trouxe, Vinurea Betavia, vem nos dizer que todos os lucros da época de Neurim vão para o pai, Tepo Klei Vinurea Betavia, porque o Ravuna teve que procurar um outro Pasuk que vem nos dizer que assim como a serva, assim também a filha. Você diz que existe um Pasuk claro que diz que todos os lucros da Neará vão para o pai. Ela, da Ferat Ndarim. A resposta é que esse Pasuk que diz que os lucros vão para o pai não está dizendo sobre os lucros monetários. Está dizendo somente com relação às leis de Nedarim, que a menina, né, nessa época, ela pertence ao pai com relação às promessas que ela vai fazer, que o pai pode anular as promessas que ela faz, mas não com relação aos lucros monetários. A Hanami vai falar de Nedarim, assim também, então, não podemos aprender com relação ao dinheiro que ela recebe no noivado. Afinal de contas, não temos ainda a fonte da lei que diz que uma menina até os 12 anos e meio, quando ela noiva, o dinheiro do Kiddushin vai para o pai. Vechitei ma neilif minei. Fala, Gmará, talvez vamos aprender que assim como com relação às leis de Nedarim, as leis das promessas, ela pertence ao pai até os 12 anos e meio, e o pai pode anular as promessas que ela faz, assim também com relação ao lucro que ela recebe, quando o marido noiva com ela, isso vai para o pai. Vamos comparar as leis monetárias com relação às leis das promessas. Mamona meissura leal fina. Existe uma regra que diz que não podemos aprender as leis monetárias das outras leis da Torá. As leis da Torá que dizem o que é permitido, proibido, não são semelhantes com relação às leis monetárias. Não podemos aprender um do outro. Vechitei maneilif miknasa. Talvez você vai me dizer que podemos aprender isto de uma outra fonte. Um homem que violenta uma menina, ele tem que pagar para uma menina jovem, que antes dos 12 anos e meio, ele deve pagar para o pai dela uma certa multa, que a Torá diz o valor, e além disso ele também tem que pagar para o pai a vergonha que ele fez a menina passar, e, ou se ele danificou ela, ele vai ter que pagar também um outro valor. Então fala, Gmará, porque tem maneira de miknasa, pode ser que a gente vai aprender que assim como essa multa que o pecador vai ter que pagar para o pai da menina que ele violentou, assim também, quando alguém Que não vai com ela o lucro do Kiddushin, vai para o pai. Mamona Mikdash, Leol Fina. Novamente diz a Gemara, as leis monetárias não são semelhantes com relação às leis das multas. As multas e os castigos que a Torá põe não sempre são semelhantes às outras leis monetárias. Então não temos uma fonte bastante. E talvez você vai me dizer que assim como ele tem que pagar para o pai a vergonha que ele fez a menina passar, isso aqui já é um pagamento pelo dano que ele fez, é algo monetário. Assim também vamos aprender que o lucro que ela tem também vai para o pai. Fala que também isso não é correto. Porque a vergonha que a menina passa, na verdade o pai da menina que foi violentada também passou uma vergonha. Então também ele deve receber esse pagamento. E por isso que o pagamento foi para o pai. Mas uma menina que noiva, o que, que isso tem a ver com o pai? Porque o pai recebe o dinheiro do Kiddushin até os 12 anos e meio. Ela conclui a Gemara, então, com a resposta final, Mistabra de Kalemaet Yetziad Echvata Kalemaet. Volta a Gemara para o primeiro pasuk que a gente trouxe no começo do nosso Amud. O pasuk dizia que quando um judeu tem uma serva judia, quando ela alcança os 12 anos, ela fica livre e ela sai de graça. E como nós vimos, a linguagem que o pasuk usou é que ela vai sair e se libertar de graça, sem dinheiro. Notamos que existe aqui uma redundância, porque o pasuk falou de graça, sem dinheiro. Isso vem nos dizer que quando ela se liberta do dono, isso é de graça, sem dinheiro. Mas existe uma outra menina que se liberta do patrão, que é uma filha que se liberta do seu pai, que nesse caso tem dinheiro. A gente perguntou, tudo bem, mas pode ser que o dinheiro vai para ela. Quem disse que o dinheiro vai para o pai? Responde a Gemara aqui, que deve ser que assim como o pasuk disse, que a serva ela se liberta do patrão sem dinheiro, ou seja, sem pagar dinheiro para o patrão. Assim também quando a gente vem e diz que no outro caso, na filha, quando noiva e sai da posse do pai, isso é com dinheiro, deve ser que o dinheiro também vai para o patrão, ou seja, para o pai. Deve ser que as coisas são paralelas, explica Mara. Então, o ensinamento diz o seguinte, a serva, quando atinge os 12 anos, ela se liberta do patrão sem dinheiro, ou seja, sem pagar dinheiro para o patrão. Aprendemos daqui que a filha, quando se liberta do pai, que ela noiva com um homem, isso é com dinheiro. O dinheiro vai para o patrão, ou seja, o pai. Por isso, daqui aprendemos que o dinheiro que se a menina vai levar até os 2 anos e meio, o dinheiro do Kiddushin vai ir para o pai. Ainda explica Gemara, mas não tem nada a ver. A serva, quando ela sai da posse do patrão, ela realmente está completamente desfeita do patrão. Ela completamente livre do patrão. Porém, a filha, quando ela sai da posse do pai, ela não está completamente desfeita do pai. Ela somente noivou com o marido. Ela fez o Kiddushin, que é somente a primeira etapa. Ela só vai se desfazer do pai quando for feita a chupá, a segunda etapa. Então, afinal de contas, como é que você pode aprender um do outro? Você falou que deve ser uma coisa paralela, mas não é paralela. A hora que a serva sai do pai, do patrão, a hora que a serva sai do patrão, isso ela sai completamente. Já a filha, quando se liberta do posse do pai, ela não sai completamente, ela faz somente Kiddushin. Então, como é que você aprende a menina que sai da posse do pai, da serva que sai da posse do patrão? Fala como é que a fala dali, minha náfkala. Mesmo que com relação a várias leis, ela ainda tenha a ver com o pai, com relação às promessas, por exemplo, ela completamente não tem mais a ver com o pai. Detinari, como diz a Mishnah, o pai já perde a posse da sua filha depois que ela já noivou com o marido. Mesmo que ela ainda não casou completamente com ele, mesmo que foi sua primeira etapa, isso já é o bastante para ele não poder mais anular as promessas dela. Então isso já é considerado que, de certa forma, ela saiu da posse do pai. E então, o raciocínio diz que, assim como a serva sai do pertence do dono, assim também a gente deve procurar algo semelhante à filha que sai do pertence do pai. E assim como lá a Torá falou que o patrão recebe o dinheiro, e a redundância vem nos dizer que nesse caso o patrão, ou seja, o pai, recebe o dinheiro, e essa é a fonte, então, da lei citada na nossa Mishnah, que pode se livrar através do dinheiro, e da lei que a Gemara trouxe, que o dinheiro, até os 12 anos e meio, vai para o pai e não para a própria menina. Kol tuv, até o próximo daf.